legitimidade de diálogo com as associações profissionais, com os sindicatos e com as forças vivas de saúde. E por isso, Senhora Ministra, pergunto-lhe, mas antes quero dizer, Senhora Ministra, não posso deixar de terminar sem lhe deixar um agradecimento por tudo o que tem feito pela saúde em Portugal, desde o período pandémico até hoje, pela sua coragem, resiliência, competência e pelo seu humanismo. E é isto que os portugueses pensam de si, Senhora Ministra, do seu trabalho, do seu afinco, da forma como tem gerido a saúde em Portugal. Senhora Ministra, o diálogo que tem incitado com os parceiros da saúde pode-nos dizer qual a abertura por parte deles, mas também por parte do Governo, para que todos juntos podemos ter um SNS melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não queria ser insistente, mas é só para recordar, faltam 10 minutos para as urnas fecharem, no caso das votações para órgãos externos. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra da Saúde, depois desta sessão de laudo público, eu lamentavelmente vou ter que lhe dar uma má notícia. É que este orçamento é um orçamento de suporte básico de vida, mas sem perspectivas de reanimação. De facto, na nossa perspectiva, na perspectiva do Chega, o SNS é um cadáver que a Sra. Ministra está a tentar ventilar, mas que não terá bom sucesso na sua reanimação. Se não, vejamos. Neste orçamento para a saúde dos portugueses, o Governo volta a prometer e volta a prometer aquilo que sabe que não pode cumprir. Promete mais unidades de saúde, sem entrar em linha de conta com a enorme inflação no setor da construção e o aumento dos materiais de construção. A minha primeira pergunta, muito concreta, é se este Governo se compromete mesmo com a construção dos hospitais. O Hospital de Lisboa Oriental, o do Seixal, o Central do Alentejo, o Central do Algarve. É que há muitas primeiras pedras espalhadas pelo país, mas falta fazer a obra. Ou também podia falar das tão prometidas requalificações. Olhe, Sra. Ministra, posso-lhe falar. Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Tondela, Viseu, Maternidade de Coimbra, IPO de Lisboa, São Bernardo em Setúbal. Tudo requalificações prometidas e que não são feitas. O que é mesmo isto? É propaganda, Sra. Ministra. Prometem também a criação, e a Sra. Ministra disse ali de cima, do novo patamar de direção executiva. A minha segunda pergunta concreta, Sra. Ministra, é mais direções executivas exatamente para quê? Só se for para criar mais cargos e mais lugares para os bois do PS, Sra. Ministra. Vai criar mais direções, mais lugares de direção? Não. Promete também mais exames, mais cirurgias, mais consultas, mais rastreios. Olha, Sra. Ministra, posso-lhe falar nas três piores hospitais de Portugal. Faro, Santarém, de onde eu sou eleito, e o Hospital de São Bernardo. Em Santarém, as pessoas esperam 800 dias por uma consulta vascular e, em média, 400 dias por uma cirurgia geral. 800 dias para uma cirurgia vascular, 400 dias para uma cirurgia geral. Como é que é possível, Sra. Ministra? Porquê é que o Governo não concorda com a nossa proposta do Chega de uma passagem automática do doente para o setor social ou para o setor particular de todas as consultas de especialidade, exames de diagnóstico e cirurgia, sempre que sejam ultrapassados os prazos máximos de espera ditos pelo próprio Governo? Outra norma incrível deste Orçamento de Estado é ignorar em toda a linha as parcerias público-privadas, quando um relatório do Tribunal de Contas sobre as PPPs concluiu que a gestão privada dos 4 hospitais com PPPs gerou poupanças efetivas para o Estado em 230 milhões de euros. Tribunal de Contas, senhores Ministros. O relatório do Tribunal de Contas até vai mais longe e diz que sem modelos iguais às PPPs na saúde, o SNS não será capaz de gerar os ganhos de eficiência necessários para continuar a investir no seu futuro. Senhora Ministra, esta bancada do Chega representa 400 mil votos dos portugueses. Eu fiz-lhe 4 perguntas concretas. 4. Quero que responda, por favor. Este orçamento é o orçamento que manda o cadáver do SNS para a morgue de uma vez por todas, Sra. Ministra. Chamem-a funerária, disse.
Obrigado. Dou agora a palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sra. Ministra da Saúde, este orçamento não responde às necessidades que estão colocadas ao Serviço Nacional de Saúde. Este orçamento não responde ao grave problema de saída de profissionais de saúde do serviço público para o privado, principalmente no que diz respeito a médicos, enfermeiros, e com isso deixa milhares de portugueses sem médico de família, sem consultas, sem exames, sem cirurgias, sem tratamentos. No fundo, estamos a negar o direito à saúde. Este orçamento não serve para melhorar as condições dos profissionais de saúde, quer seja nos hospitais, quer seja nos nossos centros de saúde. Este orçamento não serve para responder aos problemas das carreiras dos profissionais de saúde, para garantir um vínculo público, para garantir as carreiras dos profissionais e a integração dos profissionais em condições que permitam a sua progressão e promoção. Precisamos, Sra. Ministra, de um orçamento que responda aos graves problemas de acesso que os portugueses enfrentam para ter acesso aos cuidados de saúde. Não se vê neste orçamento um mecanismo que garanta médico de família e cuidados de saúde primários para todos. Não se encontra neste orçamento formas efetivas de recuperação das listas de espera, quer seja em cirurgias, em exames, em tratamentos, enfim, nas mais diversas áreas. E no que toca à autonomia das entidades de saúde, não se compreende como é possível, com tanta falta de profissionais de saúde, termos um orçamento que limita as contratações, se houver aumento do número de trabalhadores. As instituições ficam impedidas de executar um aumento de trabalhadores por esta via que o orçamento impõe. Sra. Ministra, coloco-lhe 3 perguntas. Por que recusa o Governo soluções de combate à precariedade e de valorização salarial e das carreiras de todos os profissionais de saúde, incluindo a contabilização de todos os pontos para efeitos de progressão? Pergunto-lhe, por que recusa o Governo implementar um regime de dedicação exclusiva, sublinho, de dedicação exclusiva de natureza opcional com majoração na remuneração e na progressão? Por que recusa, Sra. Ministra, o Governo reforçar os incentivos à fixação de profissionais de saúde nas áreas dos cuidados carenciados? E do ponto de vista dos investimentos, entre várias lacunas, não se compreende como é que desaparece neste orçamento o investimento no novo edifício do IPO que constava do orçamento de 2021 e que desaparece do orçamento de 2022. Em conclusão, não encontramos neste orçamento um compromisso com o SNS, Sra. Ministra. Nesse sentido, Sra. Ministra, dizemos desde o PCP, é preciso garantir que o orçamento do Ministério da Saúde serve efetivamente para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e não para desviar recursos para os privados do negócio da doença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, Livre.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, com 38 segundos de tempo para usar judiciosamente, vou direto a um problema que a Sra. Ministra conhece bem, que não está resolvido, e logo com uma categoria de profissionais de saúde essencial para os serviços de saúde que queremos prestar aos portugueses e uma categoria de trabalhadores da saúde que precisam de respeito e dignidade nas suas carreiras. Os enfermeiros que desempenham funções de chefia, na sequência da reforma da carreira de enfermagem, quando cessam as suas funções de chefia, têm sido reposicionados abaixo dos enfermeiros especialistas que eles tiveram que ser, eles e elas, para serem enfermeiros em funções de chefia. Pergunta: ao terminarem essas funções, vão ficar posicionados como a partir de agora em termos remuneratórios e de carreira? Quanto tempo vão esperar até serem de novo enfermeiros especialistas? É este o Orçamento de Estado que vai resolver este problema ou está a Sra. Ministra disponível para trabalhar com o LIVRE para resolver este problema? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O último pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra da Saúde. Hoje venho a esta Câmara para falar de saúde e num orçamento de Estado que promete muito, mas que não cumpre nem responde à mais básica das premissas. Como vão os portugueses, com este orçamento de Estado, ter mais e melhor saúde? É caso para dizer, senhores deputados, que a saúde em Portugal não está de boa saúde. E, infelizmente, não é este orçamento de Estado que lhe augura o tratamento, muito menos a cura. Todos os dias vejo colegas a queixarem-se do caos que vivem nas urgências. Todos os dias abrem noticiários com demissões de diretores de serviço, com demissões de chefes de equipa que reclamam apenas duas coisas: condições de trabalho e valorização da sua carreira. Todos os dias assistimos a mais casos de burnout entre os profissionais de saúde e digo-lhes com muito orgulho, porque vivo no meio deles, estes profissionais de saúde, senhores membros do Governo, são muito mais resilientes do que aquilo que os senhores consideram. Este Orçamento de Estado revela uma coisa entre muitas, que é falta de estratégia. Falta de estratégia para dar cobertura de médicos de família a todos os portugueses, falta de estratégia para mais prevenção e melhor promoção da saúde, falta de estratégia clara para termos mais consultas de medicina dentária nos cuidados de saúde primários, bem como consultas de psicologia e de nutrição, porque eu não sei em que país é que vivem, mas às vezes em alguns centros de saúde demora-se 4 anos a ter uma consulta destas. E há uma coisa que ainda me choca mais neste orçamento. É que ninguém neste Orçamento de Estado está preocupado com as consequências demográficas. Ninguém está preocupado com o envelhecimento da população. Ninguém está preocupado com o aumento da carga de doença que isso vai acarretar. Ninguém está preocupado como é que vamos tratar os nossos idosos cada vez mais doentes e cada vez mais dependentes. Mas garanto-vos que o PSD está. E, senhores deputados, por falar na estratégia ou na falta dela, não posso deixar de falar naquele que é o maior embuste socialista no planeamento para a saúde: a construção dos novos hospitais. Sim, este Orçamento de Estado, à semelhança daqueles que já nos apresentaram em 2016, em 2017, em 2018 e por aí fora, contempla a construção de 6 novos hospitais. Eu vou repetir, 6 novos hospitais. Só que esquecem-se de revelar o valor a atribuir a cada unidade e, mais importante do que isso, não se comprometem nem com prazos de obras, nem com metas de conclusão. Todos concordamos que estas unidades são prioritárias. O que não concordamos, não podemos concordar, é com a forma como estas promessas têm sido feitas e não têm sido cumpridas. E vamos a factos cronológicos. Em 2006, o ministro Correia de Campos dizia que o Hospital do Algarve era a segunda parceria público-privada mais urgente. Entretanto, o PS e a esquerda acabaram com as parcerias público-privadas. Em 2008, a ministra Ana Jorge, acompanhada do primeiro-ministro José Sócrates de então, gasta 50 mil euros numa cerimónia pública para lançar o Hospital do Algarve e promete a conclusão para 2009. Em 2016, pasmem-se, em 2016, já o então secretário de Estado de então dizia que afinal não era o Algarve que era prioridade, era a Évora e o Seixal, mas em 2022 nenhum nem outro. Em 2020, a ministra Marta Temido aponta 2021 como o prazo final para a sua execução. Só que não sabemos porquê, no Orçamento de Estado de 2021, o Hospital do Algarve saiu dos planos. Mas vamos à maternidade de Coimbra, mais lá em cima. A professora Adalberto Campos Fernandes autorizou o início da construção. É promessa eleitoral do primeiro-ministro António Costa em 2015. Volta a ser bandeira eleitoral da ministra Marta Temido em 2019. Nas autárquicas de 2021, o primeiro-ministro diz em Coimbra: doa a quem doer, não podemos levar mais do que 3 semanas a resolver este problema. Só que, senhora ministra e senhores membros do governo, só deve estar a doer à população de Coimbra, porque se fosse a vocês que estivesse a doer, já estava o assunto resolvido. Mas há mais. Aqui em Lisboa, o Hospital Lisboa Oriental foi prometido em 2017. São 300 milhões de euros de uma obra que ainda não foi adjudicada. não foi sequer adjudicada e considerando os avanços e recuos, considerando